Boa noite, amados. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Se esse aqui fosse um barco, a ponta do barco estava assim, tudo bem no alto, né? Porque está todo mundo sentado no fundo. Amém. Gostaria de celebrar com vocês e também de me alegrar com as escolhas dos cânticos de hoje, exceto por um, mas todos, os demais, todos muito bem escolhidos, estão relacionados ao tema. E eu sempre oro a Deus para que dê a vocês que escolhem, para que tenham cada vez mais sabedoria, discernimento, para que possam escolher fundamentados na palavra, alinhados com o tema, e isso vocês têm feito muito bem. E que Deus os conduza, principalmente no entendimento da seriedade que é o louvor, o cântico, e em especial no processo de ensino, de nos ajudar a lembrar das Escrituras. Por isso, assim, que Deus dê cada vez mais sabedoria a vocês, discernimento, para que vocês possam escolher cada vez mais, não só os cânticos alinhados com as Escrituras, mas que estejam alinhados ao tema do dia. E hoje realmente foi algo que muito me alegrou, a escolha dos cânticos. Tá? O tema que nós vamos tratar é aquela questão justamente do estudo da semana, a Lamentação de Elias, que trata justamente do que Deus nos sustenta em momentos de fraqueza e desânimo. Por isso, o título que eu dei para a palavra de hoje é Desistir? Jamais. E é isso que a gente precisa entender. Podemos desistir? Nunca. Podemos até pensar na possibilidade, mas jamais desistir. Porque Deus nos chama para algo muito maior, muito superior, e a gente precisa justamente compreender isso, compreender todos os passos, e pelas dificuldades, pelas lutas, pelos medos que nós passamos. Porque isso faz parte da vida, faz parte do nosso processo. E a gente precisa compreender isso, compreender que isso é normal, isso faz parte da vida. E entendermos também, ou seja, aprender que a gente precisa, nós necessitamos aprender a agir não por aquilo que a gente está vendo, não pelas circunstâncias da vida, não por aquilo que nós estamos passando, enxergando, mas a gente precisa crescer e aprender a andar pelas promessas de Deus, promessas que revelam aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a gente crescer nisso, compreender essas coisas, é algo que vai nos trazer o conforto, o consolo, justamente quando a coisa estiver bem escura. Tá? Ou até mesmo diante das circunstâncias daquilo que a gente precisa aprender. Aprender e crescer para que a gente possa viver plenamente aquilo que é o propósito de Deus, a missão que Ele tem para nós, de maneira que a gente ande com sabedoria, com graça, diante de seus olhos. Amém? O texto, ele está relacionado ao quê? Os textos do Velho Testamento que a gente está usando. Ele está justamente tratando numa questão de Israel. Vocês se lembram, nos estudos que nós fizemos, nas palavras ministradas, o reino foi dividido, duas tribos, Judá e Benjamim, ficaram justamente sobre, vamos dizer assim, sobre a questão da hereditariedade do reino para a família de Davi, para os filhos de Davi. E o reino de Israel, que foram as demais tribos, Deus escolheu, e este foi o processo que aconteceu, mas só que o que a gente vê na história, que as pessoas foram se afastando cada vez mais, e nós tivemos alguns estudos, algumas palavras aqui, que tratou justamente dessa questão da idolatria. Na semana passada, a palavra tratou justamente dessa questão, quando Elias é convocado por Deus para ir lá, e ele estava sumido, porque ele tinha orado para não chover, por 3 anos e realmente não choveu, e Deus disse para ele ir lá, e ele juntou, mandou juntar todos os profetas de Baal, fez aquele sacrifício, mandou eles orarem, ficarem lá um tempo para que Baal respondesse a oração e queimasse todo aquele sacrifício, aquelas ofertas, e nada aconteceu. E quando foi a vez dele, ele simplesmente mandou despejar mais água, encheu coisa de água, simplesmente orou e Deus mandou fogo e queimou tudo aquilo ali. E aí eles viram justamente a questão do operar de Deus de Israel. E ele fala, olha, escolham a quem servir, tá? A Deus ou continuar a servir na Baal. E esta muitas vezes é a questão do que a gente precisa. precisa aprender a fazer as escolhas. Muitas vezes a gente pensa, eu vou andar com um olho no mundo e um olho nas coisas de Deus. Isso existe? Não. Isto é aquilo que a gente fala, você está em cima do muro. Quem está em cima do muro está de que lado? Está do lado do reino do mundo e não está do lado do reino de Deus. Está equivocado quem acha que tem a possibilidade de estar do lado do reino de Deus. Quem ama as coisas deste mundo, quem prioriza as coisas deste mundo, ainda não entendeu a gravidade e a seriedade dessa escolha. E a gente precisa conhecer Deus para compreender o que Ele nos chama para viver. Bom, qual é o cenário que a gente tem desse texto? Elias tinha feito isso, acabado de fazer, Acabe foi lá, falou com Jezabel. O que que Jezabel diz que vai fazer? É aí onde começa o texto, a gente vai lendo este texto lá em 1 Reis 19, do versículo 1 ao 18. A primeira coisa que a gente observa, o que que é? A ameaça de Jezabel. Acabe contou, no versículo 1 diz assim, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Ou seja, ela era a rainha, a que mandava na realidade, porque a Acabe era um, como dizemos no popular, era um frouxo em termos de homem, em termos de assumir sua responsabilidade. E a gente conhece pela história do que vai, vem logo depois também, que tem a questão justamente da vinha de Nabote, que ele chora porque não consegue comprar aquilo lá, a mulher vai lá, resolve, manda matar o dono, e ela toma justamente e entrega para Acabe. Ou seja, um homem que não era homem. Não entendia seu papel e nem sua responsabilidade. E estamos cheios disso. Homens que não entendem a sua responsabilidade, não compreendem o seu papel na sociedade, nem na família, e são verdadeiros frouxos e que precisam conhecer a Deus para que possam começar a tomar atitudes de homem. Acabe era esse tipo de homem. Mas o que aconteceu aqui é que ele foi lá chorar, contar o que que aconteceu, e a mulher faz uma ameaça para Elias. Qual é a reação de Elias? Ele expressa medo no versículo 3, ele diz assim, Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Então, qual foi a primeira reação de Elias? Medo. Normal? Tranquilo, isso é algo normal, a gente ter medo das situações, das circunstâncias que a gente enfrenta na vida. Depois, o que que brotou na vida de Elias? No versículo 4 diz assim, ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. O que é isso? Desânimo? O que é isso? Depressão? Medo da situação, sem saber o que que vai acontecer. A gente vê que depressão é uma coisa mais antiga do que a gente imagina, não é uma realidade presente, embora mais comum no nosso meio, nos nossos dias, justamente por causa das circunstâncias e das situações em que vivemos e aonde a gente está com o nosso foco. Claro que existe questão de depressão por problema físico que precisa ser tratado. Mas as próprias circunstâncias da vida nos levam a essas incertezas, aos medos, ou seja, então essa realidade também não é diferente para nós. Ter medo é normal, sentir depressão também é normal, faz parte da vida, faz parte de nós, nossa vida como ser humano. Não que podemos ou devemos permanecer nisso. E aí o que que acontece? Elias desanimado, com medo de que fosse morrer, tendo experimentado o que experimentou de Deus, ou seja, a manifestação do poder, em vez de ele permanecer firme naquilo que Deus já havia falado para ele, que ele disse que nada iria acontecer com ele, que ele poderia ir lá e fazer aquilo que ele tinha sido determinado a fazer com relação aos profetas de Baal, mas ele sentiu medo. O que Deus faz? Aí no versículo 6, Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. comeu, bebeu e tornou a dormir. Essa situação, assim, a gente pensa assim, mas, cara, o cara está no deserto sozinho, acorda, está lá, vê um jarro, vê comida, o que, que ele pensa? A gente, pelo menos, deveria pensar assim, moxa, espera aí, era hora de animar, levantar e dizer assim, espera aí, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é o meu lugar. Mas ele voltou a dormir. Aí, no 7, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Apesar de tudo, Elias se dispõe a obedecer. No versículo 8 diz assim, então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Não é fácil não, né? 40 dias e 40 noites para chegar é muita persistência no que tem para fazer. Mas ele fez, apesar de tudo. Quando ele chega no Monte Horebe, o que, que acontece? Versículo 9 diz assim, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Muito estranho, né? Primeiro manda ele ir, chega lá, o que, que você está fazendo aqui, Elias? Deus estava perguntando sobre o que ele estava fazendo ali com relação ao lugar físico, ou o que, que ele estava fazendo ali como propósito de vida que ele tinha. E é sobre essas coisas que a gente precisa lembrar sempre. O que eu estou fazendo aqui? Essa é a pergunta que Deus está nos fazendo. O que eu estou fazendo aqui? Neste mundo, ou mesmo neste lugar, o que eu estou fazendo da minha vida? Aí a gente, como Elias, muitas vezes responde, lá no versículo 10 diz assim, ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Aonde estava o foco de Elias? No medo. Ele diz assim, olha, eu fiz tudo como o Senhor mandou, do jeito que o Senhor queria, como o Senhor pediu, eu fiz, agora quer me matar. No fundo, o que, que ele estava declarando? Eu estou com medo. Deus responde, Elias, não. No verso 11 diz assim, então foi-lhe dito, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento, fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis uma voz que lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? O que, que Elias respondeu? 14, ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubar os teus altares e matar os teus profetas à espada, só fiquei eu. E eles estão querendo tirar minha vida. Ele não respondeu nada diferente de quando perguntou, apesar de todo o poder que Deus manifestou. E Deus se revelou na onde? Naquela questão justamente da brisa suave. E aí, o que Deus falou para ele? Verso 15, então o Senhor disse a Elias, vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Cefate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Isso aqui é o que Deus mandou ele fazer, ele fez isso, só entrou na jogada o Eliseu, o restante ele não fez. Tá? E a gente lê pela sequência dos livros que aquilo que Deus tinha falado, que fala logo a posterior, diz assim, No verso 17 diz assim: quem escapar a espada de Azael? Azael, ele foi ungido rei da Síria, tá? No lugar de Ben-Hadad. Jeú o matará. Ou seja, quem Azael não conseguir matar, Jeú vai matar, que foi eleito, seria também consagrado rei de Israel. E quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Ele está falando justamente desses que estavam, ou que Elias tinha medo, acerca de que matariam ele, ou seja, acabariam com ele. Mas Deus revela uma coisa a mais para ele. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Só no final Deus dá esse entendimento e essa compreensão para ele, que ele não era o único, que tinha muito mais do que ele imaginava, esperava, porque ele só estava achando que ele era a cereja do bolo, o único que tinha ficado nessa história toda e que iria morrer. E Deus disse que não. Tá? Tanto que depois de Deus falar para ele, manda ele voltar, e ele volta, e ele vai, volta, aí ele unge Eliseu. Justamente a partir desse momento, se lendo na história, até mesmo na sequência do capítulo, a partir do verso 19, você vai ver a história de Eliseu, que ele é daquela canção que tem, que eu queimei as carroças, tudo, é justamente baseado nessa passagem, tá, onde Eliseu vai, queima e segue a Elias. E Elias vai atrás, Eliseu vai atrás de Elias, não larga o Elias de jeito nenhum. E aí tem a situação que a única coisa que Eliseu pede é que ele tenha uma porção dobrada do mesmo espírito de Elias. E ele recebe isso. E Elias vai para o céu. Tá? E aí, na sequência, você vê em 2 Reis, tudo, quando Eliseu é que é responsável por apontar Azael como rei da Síria. E, inclusive, Eliseu chora, porque ele vê o mal que Azael irá fazer para a nação de Israel. E Jeú não faz diferente, ou seja, Jeú também é outro que é eleito, ele é consagrado rei de Israel, e que não era eleito, ele era apontado, era consagrado, e ele realmente faz um genocídio com relação a todos os profetas de Baal e todas as pessoas que adoravam Baal. E a gente vê isso na história. Tá? Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Tem tudo a ver, porque as mesmas atitudes de Elias são as nossas atitudes, são as nossas posturas, são os que nós fazemos, as situações em que nós vivemos. Porque diante do incerto, o que a gente sente? Medo, incerteza, dúvidas sobre o que irá acontecer. Se é para fazer alguma coisa, muitas vezes nós temos dúvidas se é para fazer de fato. Nós não temos fé para pôr o pé nas águas, como Moisés, quando Deus fala, olha, vai em frente, não tem que ficar aqui orando e pedindo, é para pegar e enfiar o pé nas águas, que as águas vão se mover. Então, muitas vezes nos falta isso na nossa vida. São os medos, as incertezas, as inseguranças, tudo isso faz parte. E a gente entra num processo de depressão? Entra. De tristeza? Sim, entra. De medo? Sim. De desânimo? Sim, entra. Isso faz parte da nossa vida. Faz parte da jornada. É isso que a gente precisa entender. Isso não é novidade. Não foi para Elias e não é para nós. E nós precisamos olhar essas coisas tendo esse olhar das Escrituras, ou seja, conhecendo as Escrituras, compreendendo que essa é uma realidade da vida, a gente possa olhar com outros olhos, não com os olhos naturais, como Elias fez, mas aprendermos a olhar segundo aquele que são os olhos da eternidade. Paulo nos deixa claro, e foi uma das canções até que fala justamente Romanos 8. Não é luta, não são as atribulações, não são perseguições que a Brenda comentou com a gente antes do cântico. Essas coisas fazem parte da vida. Mas quem nos sustenta, quem nos mantém é o amor de Deus. E é isso que a gente precisa conhecer, compreender. Porque à medida que a gente passa a olhar, ou cresce nessa jornada, nessa compreensão, a gente passa a olhar as coisas de maneira diferente. Aquilo que parecia ser tão difícil, tão impossível, a gente pensa assim, faz parte da vida. Aí a gente lembra do Salmo 23, mesmo que eu ande pelo vale da sombra, da morte, não temerei, que a tua vara, o teu cajado me consolam, eles me guiam E a gente vê a mão de Deus fazendo isso, nos conduzindo. Se é uma questão de enfermidade, de doença, a gente não precisa temer. Qual é o pior que pode acontecer com o Filho de Deus? Morrer. Qual é o melhor das coisas que a gente espera? Ou pelo menos deveria esperar? Morrer. Porque é o que nós esperamos. Morrer nessa vida, aguardar a volta do Senhor. Ou que Ele volte logo, para que a gente possa ser revestido de um novo corpo e desfrutar daquilo que são todas as promessas. Mas se existe em mim o medo, é o que João fala na primeira carta. Perfeito amor lança fora todo medo. E é conhecer este amor que vai fazer com que a gente ande nessa jornada, de maneira que a gente perceba essas coisas. Que a gente olhe, mesmo que a gente temporariamente, vamos dizer assim, entre naquela cilada, a gente olhe para frente e diga, espera aí, isso faz parte da jornada, vamos em frente, vamos seguir. Deus tem algo nisto aqui para nós. Deus quer que faça algo, Deus deseja algo, mesmo nas incertezas, mesmo nas dúvidas, mesmo sem saber o que, que vai acontecer. Quando a gente olha a vida de Paulo, ele provavelmente não entendeu a maioria do sofrimento, das cadeias que passou, por todas as lutas que ele passou. Mas se ele não tivesse passado por isso, nós não teríamos boa parte das cartas que ele escreveu. Deus estava preocupado com Paulo, sim, como seu filho. Mas ele tinha que manter Paulo preso para que ele pudesse escrever. Porque se ele não tivesse preso, o que ele iria fazer? Ele ia para lá. A gente iria ficar sabendo qual foi o problema, o que foi discutido, qual foi a recomendação dele? Não. E as cartas de Paulo traduzem isso. Que nos ensinam sobre uma realidade que nós somos chamados para viver, que não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com dogmas, com regras, com nada. E compreendermos a realidade eterna que Ele nos chama para viver neste mundo, que não é fácil. Que vamos ter dificuldades, vamos ter lutas, dor de cabeça, problemas, vamos enfrentar desafios que a gente muitas vezes sabe, Senhor, para onde vai levar isso? Não sei. Eu só sei o destino final. Qual é o destino final? Novo céu, nova terra, onde habita a justiça. As escalas, eu não sei. E nas escalas nós somos levados. Porque é nas escalas que nós vamos crescer, amadurecer, vamos abandonar essa forma de pensar do mundo, a maneira de pensar do mundo, para pensarmos como Cristo. Para aprendermos a viver como Cristo. E aí, a gente vendo sobre isso, é o que a gente precisa. Qual é a fonte para a gente compreender isso? Qual é a fonte que a gente tem para entender esses processos de Deus? As Escrituras Sagradas. Eu preciso conhecer as Escrituras Sagradas. Eu preciso saber o que, que Deus está falando, como Ele está falando, como Ele está. A história que tem, que muitas vezes é relatada, nos ajuda, como essa história de Elias, sim. Mas a gente precisa olhar a natureza daquela história, o caráter das pessoas envolvidas, o que, que Deus está querendo nos ensinar. É isso que vai nos trazer para a realidade presente. Por isso que a gente fala que as Escrituras são atuais. Por quê? Porque ela trata de caráter, de natureza, fala do plano, do propósito, do querer de Deus para as nossas vidas. E aí, com a busca desse olhar, ou seja, com esse espírito, querer conhecer a vontade de Deus, que a gente é guiado nessa jornada de aprender a fazer, viver e buscar o conhecimento do Senhor. Por isso, o texto de Mateus nos ajuda a compreendermos isso, pois ele fala de como a gente vai realizar essa jornada. Em Mateus 11, 28 a 30, diz assim, Jesus falando, né, está cansado e sobrecarregado, 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Você pode até mesmo ter se convertido, crer na salvação pela graça, conhecer essa salvação, ter se submetido a Jesus como Senhor e Salvador, mas isso ainda não faz parte uma realidade da sua vida. Por quê? Quando a gente entende a salvação, quando a gente entende a redenção que nós recebemos, que a obra de Deus é plena, completa, é total na nossa vida, como de fazer de nós um novo ser, que está lá em João 3, que fala justamente na conversa de Jesus com Nabucodonosor de nascer de novo, nascer do Espírito. Paulo, falando na carta aos Coríntios, ele fala que nós fomos feitos à imagem de Cristo, que nós recebemos da mente de Cristo. E a gente vê nas outras cartas que nós somos feitos um novo ser, uma nova criatura. Em Pedro fala que nós fomos tirados do reino das trevas, transportados para o reino de Deus. E na segunda carta de Pedro, ele fala que nós somos coparticipantes da natureza divina. A redenção que nós recebemos por meio de Cristo, ela nos traz perdão pleno, justificação plena, não requer mais nada de nós. Essa obra é plena e total, e ainda Jesus, com a sua oferta, com o seu sacrifício, nos coloca na presença de Deus e nos apresenta de forma santa, inculpável e irrepreensível. Quando a gente lê em João 17, Jesus orando fala sobre o fato de nós estarmos unidos com Ele, Ele unidos conosco, estamos unidos no mesmo Espírito. Somos um novo ser. Essa é a realidade espiritual da obra de Deus em nossas vidas, que é plena e total. Aí eu preciso entender uma coisa: santificação. Por que da santificação? Por que que eu tenho que me santificar? Por que que eu tenho que buscar conhecer Deus? A santificação, ela é decorrente da palavra e de uma vida de oração. Essas duas coisas fundamentam o processo de santificação na minha vida. E a santificação é para que eu possa ver Deus? Não. A santificação é para que as pessoas vejam Deus na minha vida. E essa obra que implica em que eu deixar de viver, me relacionar, andar segundo uma forma de pensar do mundo, para viver segundo uma forma de pensar de Deus. Que é o que a Daça, quando estava falando dos compromissos e da oferta, ou seja, dos dízimos, ela está falando disso, da questão. Muitas vezes não é uma questão de ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, mas quem é o Deus da minha vida? Se são as coisas deste mundo, eu ainda não entendi. Eu preciso fazer a jornada, eu preciso, como Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, 1 e 2, sobre a oferta, sobre o que é a vida que agrada a Deus, o culto que agrada a Deus, e ele fala da necessidade de transformar pela renovação da mente. Quem nos traz isso é a palavra. Para que a gente entenda a obra de Deus, e entendendo a obra de Deus, a gente possa crer. E crendo, a gente caminha nessa jornada. Isso quer dizer o quê? Muitas vezes tem na palavra de fala de sermos perfeitos. E a gente pensa em perfeito no sentido de não cometer erros. Não, não é isso. É ser íntegro com relação àquilo que conhecemos, em relação àquilo que nós entendemos da palavra de Deus. Porque vamos pecar. E ao pecarmos, qual é a nossa atitude? De orgulho, de arrogância, ou de arrependimento, de confissão e de declaração disso, para que isso seja um processo nas nossas vidas para o nosso amadurecimento. Então é isso que a gente precisa entender. Ser íntegro é estar, ou perfeito nas Escrituras, é estar alinhado com aquilo que Deus nos chama para viver. Revelando o seu amor, sua misericórdia, sua graça, sua bondade, sua justiça, mas não revelando ganância, hipocrisia, mentira, maldade. Isso não faz parte da nossa jornada. Então Jesus, quando ele está falando, olha, se você está cansado, venha a mim, eu o aliviarei. Mas como é que ele alivia? Aí diz, no verso 29, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. O que que é jugo? O que que é o jugo que Jesus está falando? Jugo se trata, no caso específico, para que a gente possa entender o processo, talvez a maioria, eu não sei se da idade de vocês, se vocês já viram carro de boi. Todo mundo já viu carro de boi na vida aqui ou não? Ou alguém não viu carro de boi? Joãozinho, então você vai na internet, no Google, você vai procurar por carro de boi. Como é que é um carro de boi? Aí você vai ver uma manada de boi na frente, puxando um carro pesado, tá, de madeira pesado para Dedéu. Mas, além disso, eles enchiam esse carro de carga, que era para levar as mercadorias, o arroz, o feijão que colhiam, todo o material que colhiam, para a cidade, para poder negociar. Os fazendeiros faziam isso. E eram, esse carro de boi era puxado por bois. Tá? E era uma madeira que coloca-se na nuca do boi, amarrando um ao outro, cada par de boi, tá? E eles puxavam esse carro através desse, prendendo um ao outro, e esse pau prendendo no pau do meio do carro de boi, eles puxavam aquele carro, aquela carga. Agora, o importante entender não é esse aqui, porque Jesus está falando de jugo, do jugo dele. Como é que um boi novo aprendia a puxar um carro de boi? Ele sempre punha o boi novo junto com o boi velho. O boi novo aprendia com o boi velho o que, que tinha que fazer. O que Jesus está nos chamando para fazer é nos atrelarmos a ele para que ele nos ensine nessa jornada. Porque o jugo dele é tranquilo. O fardo que ele tem é leve. Não é mole, mas é leve. Se a gente entender o processo, é leve. Se não entender, a gente vai achar que é um castigo e um peso. E ele diz lá no 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que, que ele está nos oferecendo? A liberdade espiritual, o descanso. O verdadeiro descanso, apesar de tudo que nós iremos passar neste mundo. Ele diz em João, assim, olha, eu dou-vos a minha paz eu dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. No mundo passareis por aflição. E Paulo repete isso em Romanos 8, quando ele fala justamente, olha, não é aflição, não são as dores, não são as perseguições, não é fome, não é o frio, não é nada. Não são as, vamos dizer assim, as voragens do mar que três vezes, ou quatro, não me recordo bem, que ele ficou lá e não foi isso. O amor de Deus é que o sustentava, aquilo que Deus dava. E é isso que Deus nos chama para viver. Independente da situação, independente do que esteja passando, a gente ter o descanso de saber quem está no controle, quem está na direção, quem está nos guiando. Por isso a gente precisa conhecer esse jugo, precisa conhecer esse fardo, porque a gente tem os fardos humanos que falam de quê? Do sofrimento, das lutas, das dificuldades, dos problemas. O fardo de Jesus fala do quê? De uma vida de obediência, fala de graça, fala do amor. É leve e é compartilhado com ele. Nós somos chamados para viver isso com ele. Por isso nós estamos unidos a ele. E o fardo da missão? É a responsabilidade que Deus entrega para cada um de nós neste mundo. E também nos entrega como família, como povo de Deus. Por isso eu preciso crescer, eu preciso amadurecer para conhecer a minha função no corpo, o meu papel no corpo e desempenhar esse papel com sabedoria, com graça, crescer nisso de maneira que eu possa revelar essa graça de Deus ao mundo. E a gente lendo em 2 Coríntios, quando a gente vê essas situações, as dificuldades, os problemas, então, como é que a gente faz isso? A gente precisa aprender a fazer segundo uma perspectiva eterna, segundo os valores eternos. Lá em 2 Coríntios 12, eu vou ler do 7 ao 10, diz assim, é aquilo que Paulo fala, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, ou seja, o conhecimento que Deus tinha dado a ele, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. O que é esse espinho? Faz a menor diferença, tá? Sabemos que é algo que impactava a vida dele, e que afetava justamente a questão do orgulho e talvez da independência que ele queria ou desejava ter e que aí ele passava a depender dos outros. Então ele me disse, no verso 9, Jesus respondendo, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim repousa o poder de Deus. Por isso, Sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Isso lembra o texto de Mateus 5, Sermão da Montanha, quando Jesus fala das bem-aventuranças e ele diz: bem-aventurado é o pobre de espírito, porque dele é o reino de Deus. Pobre de espírito, sabemos, é aquele que reconhece a sua miserabilidade diante de Deus. Ele reconhece que não tem nada para oferecer para Deus. E segundo a perspectiva do mundo, do pensamento do mundo, Paulo tinha muito para oferecer, porque ele era um religioso, profundamente religioso. Se você ler no que ele escreve, nas cartas, você vai ver que dos piores ele era o pior. E cresceu aprendendo de quem realmente entendia da lei. Mas ele abriu mão disso tudo, por causa do conhecimento, do sublime conhecimento de Deus, do seu amor, e de reconhecer da sua total dependência de Deus. E saber que é o que o capacitava é a graça, o que o conduzia era a graça, o que o formava, o educava, era a graça de Deus. Ele dependia inteiramente da graça. E a gente vê isso na vida de Paulo, no seu crescimento, e também a gente vê isso na vida dos outros irmãos. O Pedro, na mesma situação, quando a gente conhece tudo. Mas o que a gente tem que entender é isso. Primeiro, situação de Elias, que ele passou, é anormal? Não, muito normal, faz parte da vida. E a gente enfrenta, a gente sabe disso. Eu tenho uma jornada para fazer. Qual é a minha jornada? Aprender com Cristo. Crescer nesse conhecimento para não desistir. Porque senão eu vou desistir. Porque se eu não conhecer as promessas, se eu não compreender, diante das tribulações, das lutas, das perseguições ou do que vier, eu vou desistir. E somos chamados para não desistir. E isso em tudo que a gente tem que fazer. Tudo, tudo, tudo. Aí a gente para pensar, assim, das nossas lutas, das nossas dificuldades, das situações que a gente passa, e você vê, à medida que você vai crescendo, não é que os problemas diminuem, eles só vão ficando piores, mas fica mais fácil de você olhar, ver a situação e dizer assim: Senhor, o Senhor está no controle, não vou fazer nada enquanto o Senhor não deixar claro qual é a direção a tomar, ou nessa situação que o Senhor está querendo, independente do que está passando, se for problema de doença, o que você faz? Você continua revelando a graça, a bondade de Deus, o amor de Deus, onde você estiver. E é isso que Deus quer. Deus não está preocupado se você vai morrer, não vai morrer, se vai ser curado, se não vai ser curado. Ele não está nem aí para isso. Pode te curar, pode não, pode manifestar o poder dele ou não. Mas na situação, o que nós temos que fazer? Revelar Deus. Confiança, tranquilidade, saber que Ele está no controle. E qual é o máximo que pode acontecer? Morrer. Quer coisa melhor? Paulo fala que não tem coisa melhor. Eu preferiria morrer. Estar com Cristo, que é, ó, bem melhor do que estar aqui. Mas ele sabia que era necessário permanecer ainda, e permaneceu. Está por um bom tempo ainda, e veio morrer logo depois. Decapitado. Então, assim, a gente muitas vezes não quer as coisas que eles passaram, que Jesus passou. A gente quer vida tranquila, vida mansa, vida sem problema. Isso vai ter? Desistam. Tá? Não tem, não existe. Se Deus te chama para fazer alguma coisa, você precisa analisar de que maneira. Na perspectiva da palavra, o que é para fazer, está contradizendo a palavra? Não. Então, tranquilo. Se você tem dúvida, você pede confirmação. Deus com certeza vai enviar alguém, alguma coisa ou de alguma forma para confirmar aquela vontade de Deus. Mas a gente precisa, à medida que a gente vai amadurecendo, crescendo nesse entendimento. E isso faz parte da vida. E o que você estiver fazendo, não desista sem ter certeza daquilo que Deus quer que você faça. Minha experiência é... Eu escrevo as reflexões, eu já faço as reflexões há muitos anos, tá? Escrever tudo aquilo que eu tenho aprendido nas escrituras, tudo. E um dia eu entendi que eu precisava fazer isso público. A ideia não me agradou muito e muitas vezes ainda não me agrada. Mas eu comecei. Depois de uma longa discussão com Deus para entender exatamente o que era para fazer e como, Deus foi colocando as pessoas na minha vida e mostrando o que era para fazer. E eu comecei a fazer. É fácil? Não. Você vê resultado? Não. Nem sempre você vê resultado. Tá? Mas você precisa aprender a obedecer. E foi o que eu aprendi a fazer. E essa jornada me ensinou muito sobre isso. Sobre obedecer. Fazer sem saber o que está acontecendo. Porque talvez era o que Paulo também tinha na perspectiva dele, no entendimento dele, de querer resolver, e não, muitas vezes não era para ele resolver. E ao longo dessa jornada, isso quando eu comecei, isso ocupava uma hora do meu tempo no processo. Hoje ocupa em torno de 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas. Por isso pergunto, eu gosto de deitar cedo, levanto cedo para fazer isso. Porque se eu não fizer isso de madrugada, durante o dia eu não consigo fazer, porque tem as outras coisas para fazer. Mas a gente faz. Mas dá vontade de desistir? Sempre dá. Todos os dias. Mas você entende o que você foi chamado para fazer? Faça. E nas várias vezes que eu estava pensando em desistir, orando, eu falei, Senhor, isso, estou entendendo isso que eu estou fazendo e nem para quê. Para mim, está sendo útil, eu não preciso fazer isso. Mas as pessoas não leem, não acessam, não veem. E quando eu comecei a questionar mais ou menos isso, mais ou menos tipo Elias, aí de repente eu recebi uma ligação, alguém mandava uma mensagem, um e-mail, alguém ligava e dizia assim, Enio, obrigado por aquela palavra, foi aquilo que me tirou de determinada situação, do que eu estava pensando fazer. E assim a gente vê que muitas vezes a gente quer ver as coisas. E não precisamos ver, precisamos obedecer. E à medida que vai passando, parece que as demandas vão só aumentando. A gente continua não entendendo, mas assim a gente vai se preparando, pedindo para Deus abrir. Por isso esse tempo foi crescendo. Eu estou numa luta, num desafio agora de fazer ou não fazer, mas tenho pedido orientação, caminho, e Deus está mostrando os caminhos que vai fazer. Mas isso vai gerar o quê? Mais trabalho. Mas a gente sabe. E assim, eu peço, tenho buscado essa confirmação, e Deus tem, de alguma maneira, passo a passo, me mostrado o que é para fazer. E a gente tem aprendido a obedecer. Para vocês terem uma ideia, tá? Quando a gente fala desses desafios, só, por exemplo, no total de postagens que eu fiz, desde que eu comecei a fazer no blog, são 8.300 postagens. No ano de 2025, por exemplo, tem 49 mil visualizações. É muito? Não. Comparado com os influencers da vida, não. 38 mil visitantes. De onde vêm essas pessoas? Do Brasil e do mundo. Boa parte no Brasil, sim. Mas tem gente de todos os países. E recebo, muitas vezes, pessoas agradecendo de todos os países. Um dia, um cara mandou uma mensagem e me falou assim, Enio, as mensagens são tão boas, por que que não tem muita gente acessando? Eu falei, aí você pergunta para Deus, não para mim. Pode ser que eu esteja fazendo coisas erradas, mas eu ainda não sei o que fazer, mas eu não estou preocupado com isso, porque quem precisa chegar, chega, Deus faz, resolve o problema, e eu estou fazendo o que Ele pede para fazer. E tem sido assim. Mas que deu vontade, e que muitas vezes dá vontade de desistir, dá. Mas eu sei que eu preciso fazer. E eu sei que isso tem alcançado pessoas, e eu agradeço a Deus por estar usando. O que vai ser para frente? Faça a menor ideia. Aonde vai chegar isso? Faça a menor ideia. Mas até hoje eu não recebi nenhuma ordem para dizer, chega, pare, embora a minha vontade seja grande. E é isso a jornada que a gente precisa fazer. Em tudo, 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 tudo. Nós temos a direção de Deus e a gente precisa fazer essa jornada. A banda pode subir. E a gente precisa fazer isso. E a gente precisa fazer por causa do processo e da vontade de Deus quanto ao nosso crescimento. Então, assim, comece. Você não está lendo as Escrituras? Comece a ler. Você não está meditando, escrevendo o que você está lendo, aquilo que Deus está te falando? Comece a fazer, mesmo que seja num papel de pão e você vai jogar fora depois. Isto vai te ajudar no processo de crescimento e amadurecimento. Essa é a nossa jornada. Você acha que vai ser perfeito no sentido de não cometer erro? Não, esquece isso. Você vai errar e vai errar muito. Porque a gente erra. Falhamos com as pessoas, falhamos com os amigos, falhamos com os colegas, falhamos com a família. Mas Deus vai nos mostrando, nos levando ao amadurecimento, ao crescimento. A gente só não pode desistir. Se a gente entende que algo é da vontade de Deus, a gente deve começar a fazer. Mesmo que não entenda o processo ou que aconteça como Isaías. Vai lá, unja esse, unja aquele, unja aquele outro. Ele só ungiu um e Deus o levou. O resto foi feito no processo de Deus, dentro da vontade de Deus. Mas Elias obedeceu. Mesmo desanimado, mesmo sem vontade, ele obedeceu. Caminhou 40 dias, 40 noites para chegar no Monte Horeb, para Deus perguntar para ele, o que você está fazendo aqui? E ele entender que tinha que fazer a jornada de volta, mais 40 dias, mais 40 noites, para fazer outra coisa. Porque Deus tinha algo para ensinar. E essa é a nossa jornada. Vamos pôr de pé antes de o cântico, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor tão grande em nosso favor. Tua misericórdia que nos cura, Teu fardo que nos guia na Tua vontade, no conhecimento, na compreensão. Ensina-nos a vivermos como filhos que revelam Tua glória. Ensina-nos, Senhor, o caminho da maturidade, da Tua sabedoria, para que a gente viva segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade neste mundo, glorificando o Teu nome. Se conosco, guia-nos, Senhor, em todo o Teu querer, toda a Tua vontade, em toda a maturidade, abrindo, Senhor, o nosso entendimento para que a gente seja expressão visível da Tua glória neste mundo, para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome. Se conosco esse tempo e nos conduza, Senhor, na Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.